Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda.
Um ótimo dia para você, Donizete. A gente já iniciou o nosso papo falando sobre política internacional. Rolou um papo entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente da China, que o presidente Joe Biden fez um alerta aí sobre uma suposta interferência eleitoral. Em que mundo nós estamos vivendo, hein, Donizete? Bom trabalho para você.
Que mundo nós estamos vivendo, hein, Matheus? Que mundo é esse?
É isso.
Matheus, as eleições de 2016, a Rússia se intrometeu nas eleições americanas e foram decisivos para a vitória de Donald Trump contra Hillary Clinton. Você se lembra?
Lembro sim.
Eu tava na faculdade ainda não, né?
2016, sim.
Então, sim. Aí, agora, é a China que está fazendo. Haters, que chamam haters, é isso?
Isso, haters.
Robôs, pra ir chamando o Joe Biden de velho, atacando o Joe Biden, dizendo que ele tá caduco. Ataques baixos, Matheus. O Joe Biden, ciente de descobrir a origem, ele não vai ser o Hillary Clinton que vai apanhar calado. Pegou o telefone e ele não reagiu como o Silvio Santos, não. Bota aí, Matheus, o Silvio Santos.
Vai botar o Silvio Santos, que estava sumido por aqui.
Nada disso. Nada disso. Ele ligou pro... O Joe Biden ligou pro Xi Jinping e disse: amigo, não vai dar certo isso aqui, não. Não se meta aqui, que aqui você não tem vaga, não. E o clima está pesado. A novidade, Matheus, é inacreditável isso, é que os analistas de guerra temem uma guerra hoje. Não é uma guerra como está acontecendo em Gaza, que joga bomba, é uma guerra de satélites, Matheus.
Como assim?
Coisa de cinema, né?
Realmente.
Já tem satélite da China que derrubou outro satélite, provoca prejuízos bilionários e mortes, né? Coisa daquele filme que tem aí, um filme de... que tem os Estados Unidos, tem um satélite. Coisa de doido, sabe? Vamos virar a página, Matheus. E rezar que não tem essa guerra de satélite, não, porque é muito avançado para a gente entender, mano.
É verdade, Donizete. Então vamos voltar aqui para o Brasil, porque tem mais informação para a gente dar aqui para os ouvintes. O presidente Lula participou ontem, como você mesmo até anunciou aqui, da inauguração do Instituto de Matemática Pura e Aplicada no Rio de Janeiro, junto com Camilo Santana, ministro da Educação. Também participaram ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, prefeito do Rio, enfim. E o presidente falou sobre educação, Donizete. A gente tem até um trecho aqui.
Vamos ouvir. Ele estava ao lado do Camilo, né?
Exatamente, junto com o Camilo. Vamos ouvir.
Veja, vocês precisam saber, eu sou o único presidente da República que não tem o diploma universitário. E sou o presidente que mais fiz universidade na história desse país e o presidente que mais fiz escolas técnicas na escola desse país. Por uma simples razão. Qual é a razão de eu ter uma certa obsessão pela educação? É que eu sou filho de uma mulher que teve 8 filhos e eu fui o único dos 8 filhos que tive um diploma primário e que fiz um curso técnico. E por essa razão, eu acho que todo filho da pessoa mais humilde, da pessoa de classe média baixa, tem direito de ter oportunidade de chegar a uma universidade e ter um diploma de doutor. Educação não é privilégio para rico. Educação é um direito de todos. E educação não é gasto, é investimento. E o Estado precisa assumir responsabilidade.
É isso.
Pesado, hein, Matheus?
É isso,
Donizete. É um exemplo que ele tenta dar, pesado. Olha, Matheus, quem voltou ontem ao Congresso Nacional depois de 19 anos foi o ex-ministro da Casa Civil, Zé Dirceu. Estava emocionado, muito emocionado. Mas ele voltou a um congresso esvaziado, né, Matheus?
A um congresso esvaziado, que inclusive é tema agora que eu queria conversar com você, porque a janela partidária está esvaziando o congresso, as lideranças estão voltando para os seus estados, inclusive esse assunto é matéria na Folha de São Paulo de hoje, e eu queria que você me contasse como é que está esse clima em Brasília.
É dia 6 que acaba a janela, né?
Isso.
Vereadores e prefeitos podem mudar de partido até o dia 6. Muita confusão acontecendo no Brasil inteirinho. Muita confusão. E eu queria que você lesse a matéria aí do jornal Folha de São Paulo sobre o Congresso esvaziado por conta dessa janela partidária do dia 6.
Vamos lá, um trecho da matéria diz o seguinte: lideranças da Câmara dos Deputados e do Senado voltaram nesta semana a seus redutos eleitorais diante do fim da janela partidária na sexta-feira, prazo limite para que vereadores que querem concorrer às eleições municipais deste ano troquem de partido sem risco de perder o mandato. O período é importante para as legendas na busca de fortalecimento nos estados, para ampliar a quantidade de prefeituras e também consolidar estratégias de longo prazo, de olho em eleições futuras. As movimentações são intensas entre todos os partidos, de lulistas a bolsonaristas. O pleito municipal exerce influência direta no cotidiano parlamentar. Boa parte dos membros do Congresso, especialmente da Câmara, conta com apoio de prefeitos para os seus planos eleitorais. A maioria dos 513 deputados, por exemplo, se declara municipalista e, ao longo dos mandatos, busca atender aos pedidos de aliados nos estados. Além disso, muitos parlamentares são dirigentes estaduais de seus partidos e, por isso, se deslocam aos seus redutos nesse processo. Alguns deles, inclusive, são os pré-candidatos ali, né, às prefeituras. É isso, Donizete. Tem mais alguma coisa ou tá bom até aí?
É, só dizer que as mudanças também não é diferente o Ceará, não, tá?
Sim.
Não é diferente o Ceará. No Ceará, os políticos estão, largaram o Brasil e estão fazendo filiações. E grandes surpresas, Matheus. Grandes surpresas. Olha a bomba aí, Matheus. Solta a moab, fogo do Mutum. Matheus.
Sim.
Em Massapê, a candidata, a prefeita, né? Não é candidata. Ela é candidata à reeleição, mas é prefeita. Aline Albuquerque. Ela não terá o apoio nem do irmão, deputado federal AJ Albuquerque, nem do pai Zezinho Albuquerque. Porque o PP, que ela era filiada, ela saiu, não sei se é, para onde ela foi, estava negociando com o PT, ainda está definindo, vai apoiar a candidatura de Osiris Pontes, filho do ex-senador Luiz Pontes. Só que a Jota e a Aline romperam e o AJ está apoiando o adversário dele contra a irmã. Briga política rompe famílias, né, Matheus?
E como, Donizete? E como rompe?
Sabe onde é que nós vamos ver essa briga de irmãos? Lá em Massapê, onde é que nós vamos assistir, Matheus?
Eu sei, sim. Hoje, tomando aquele cafezinho com pão de queijo, Donizete. Combinado?
Fechado. Na mosca,
pão, vai. Pão, 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 pão de queijo. Pão, 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 pão de queijo.
Isso tem que estar quentinho, viu, Donizete? Por favor, pão de queijo frio não. Quentinho.
Tá certo, Matheus. É preocupado. É preocupado, não é preocupante. A briga tá muito feia. E aí os políticos estão todos aqui. Os políticos estão viajando para definir. Porque as prefeituras é que definem reeleição, né? Você concorda?
Sim, sim, com certeza.
Vamos dar uma paradinha e voltar, porque ontem estava cheio. Teve jantar em Brasília, Matheus. O jantar em Brasília.
Quero saber de tudo, viu, Donizete? Daqui a pouquinho você conta o que você sabe aqui pra gente, tá?
Momento Nero!
Vamos lá, Donizete. Quem é que a gente vai acordar hoje?
A procuradora eleitoral que tá criando um barulho danado na Assembleia Legislativa. Procuradora Regional Eleitoral Substituta Marina Romero de Vasconcelos. Vai, Tata, acorda a doutora Marina.
Conte, Donizete. O que foi que aconteceu?
O Ministério Público Eleitoral do Ceará, através da Procuradora Substituta Marina Romero, emitiu parecer contrário à ação impetrada por parte da bancada estadual do PDT, pedindo desfiliação do partido sem a perda de mandato. Para a Procuradora Regional Eleitoral Substituta Marina Romero, de Vasconcelos, não há justificativa para a manutenção dos mandatos para os deputados. No entendimento do MP, os mandatos seguem sendo do PDT, Matheus.
Eita, Donizete.
O PDT, esses deputados podem perder seus mandatos amanhã, Matheus. Olha a bomba, Matheus. E a lista dos afetados é extensa. Você tem o nome deles, mano?
Tenho sim o nome de alguns aqui. Vamos lá. Deputados Tim Gomes, Antônio Granja, Bruno Pedrosa, Guilherme Bismarck, Guilherme Landim, Elaine Coelho, Salmito Filho, Jeová Mota, Lia Gomes, Marcos Sobreira, Oriel Nunes, Osmar Baquite, Romeu Aldighieri e Sérgio Aguiar.
Pesado. Toda essa lista aí são de deputados e suplentes que pediram para sair do PDT na briga com o Cid Gomes. Agora, eles ficaram do lado do senador Cid Gomes. O MPE, Ministério Público Eleitoral, está pedindo o mandato deles. Olha a confusão, Matheus.
Confusão grande. E agora?
O julgamento está marcado para amanhã às 10 horas. Não é amanhã não, Matheus. Você é doido. É hoje.
Já é hoje?
É hoje o julgamento. Quarta-feira é hoje. Eu tô doido.
Ué, hoje é quarta-feira, sim. 3 de abril.
O julgamento é hoje. Já, 10 horas, tem o julgamento. E esses deputados podem perder os mandatos. A Assembleia pode mudar. Olha a loucura.
Já pensou, Donizete?
Tem o documento aí da decisão da procuradora, não tem, Matheus?
Tenho, posso ler inclusive aqui a conclusão desse documento que já está no nosso site desde ontem. Inclusive os ouvintes podem ir lá no cn7.com.br e ter acesso ao documento completo. Mas por aqui, vamos ler a conclusão que diz assim: por todo exposto, considerando que as cartas de anuência obtidas pelos autores foram invalidadas internamente pelo partido, bem como a não demonstração da existência das hipóteses de justa causa para desfiliação partidária sem perda de mandato suscitada, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifesta pela improcedência da ação. Fortaleza, Ceará, Marina Romero de Vasconcelos, Procuradora Regional Eleitoral Substituta.
O mandato é do partido.
Isso, exatamente.
A saída dos deputados faz com que eles percam o mandato. É muito sério. Era bom você ler a lista de quem são os prejudicados, Matheus.
Vamos lá, a gente conta aqui mais uma vez para o ouvinte que acabou se perdendo. Tim Gomes, Antônio Granja, Bruno Pedrosa, Guilherme Bismarck, Guilherme Landim, Elaine Coelho, Salmito Filho, Jeová Mota, Lia Gomes, Marcos Sobreira, Oriel Nunes, Osmar Baquite, Romeu Aldighieri e Sérgio Aguiar.
É, julgamento daqui a 2 horas, né? 2 horas e meia,
pouquinho.
10 horas, no TRE do Ceará. A Assembleia não vai ter sessão hoje, né?
Pois é.
Os deputados vão ter que correr para o TRE para saber se eles vão perder o mandato. Eles sendo condenados, eles não perdem o mandato automaticamente. Eles podem recorrer ao TSE. Mas é muito ruim chegar no TSE caçados, né, Matheus?
Pois é, Donizete, complicado.
É uma decisão bombástica da procuradora eleitoral Marina Romero de Vasconcelos. Virou? Próximo assunto?
Virou. Vamos mudar de assunto por aqui, Donizete. Seguinte, me conte como é que foi ontem a posse da Janaína Farias como senadora.
Do jeito que a gente disse. Tava lá muitos deputados, eu vi lá o Gastão, eu vi lá o Moses Rodrigues, eu vi lá o governador Eumano de Freitas, eu vi lá o deputado Eunício Oliveira, eu vi lá o Camilo Santana, todos a solenidade de posse da nova senadora cearense, Janaína Farias. Ela discursou após a posse. Vamos ouvir, Matheus?
Vamos ouvir, sim, um trecho.
O dia em que aquela menina, filha do sertão de Crateús, lá no Ceará, neta de trabalhadores e trabalhadores humildes, filha de uma costureira e de um eletricista, toma posse como senadora da República, na suplência de uma das pessoas mais generosas e íntegras que tive a honra de encontrar na vida pública, o senador Camilo Santana. A menina simples e cheia de sonhos, desculpa, presidente, que via a avó cozinhando bolos para vender na madrugada, que acompanhava a mãe virando noites de Natal e Ano Novo para entregar as encomendas às suas clientes. Desculpa, presidente. O exemplo de minha mãe, Dona Helena, incansável, que está aqui entre a gente, ao lado do meu pai, trabalhando pelo nosso sustento. Minha mãe, quando é que a senhora ia imaginar, aos 74 anos, que hoje estaríamos juntas, eu com o vestido que a senhora, com muito amor, conseguiu fazer, e também com a renda aqui do Ceará, a renda Renascença. Então, mãe, é com muita honra que eu estou aqui vestida com essa sua roupa. Nenhum vestido teria tanto valor, minha mãe. Nenhum traje teria tanta riqueza quanto aqui carrega o suor de suas mãos. Muito obrigada.
Tem mais, Matheus?
Tem mais, Donizete. A gente coloca mais um trechinho aqui da posse.
Né?
Foi muito emocionante. Vamos ouvir mais um trechinho?
Vocês têm aqui uma filha do Ceará que traz no coração o desejo de mudar a realidade do povo cearense e que irá dedicar cada minuto desse mandato, desse trabalho no Senado, a esse projeto consistente para o Ceará e para o Brasil. E também ao projeto do nosso querido presidente Lula, lutando pelas políticas estruturantes desse governo, no nosso ministro Camilo e demais ministérios. O Brasil voltou e eu seguirei aqui a mais fiel defensora desse projeto de país que prioriza melhores condições de vida para o nosso povo tão sofrido.
A mais fiel, hein, Donizete?
Serão 4 meses, Matheus. 4 meses. Mas ela abriu a porta do céu e entrou no céu, viu? O Senado é o céu. O senador Eduardo Girão não engoliu a posse do segundo suplente de senador do Camilo, não. Mas o Cid também já tinha dado chance a seus dois suplentes, né? O Prisco Bezerra ficou 4 meses e o Júlio Ventura também ficou 4 meses. O Camilo permitiu que seus dois suplentes, as suas duas suplentes, Augusta Brito e Janaína Farias, assumissem o Senado Federal. A senadora Augusta Brito está assumindo o cargo de secretária de Relações Institucionais, no lugar de Valdemir Catanho, que já se desincompatibilizou, tá, Matheus?
Já?
Para ser candidato a prefeito em Caucaia. A Janaína conseguiu chegar ao topo, e agora quer ser prefeita em Crateús. Quem vai dar uma entrevista com o novo apoio que ela conseguiu é o vice-prefeito, doutor Nezé Naplus Crateús, hoje. Ele vai falar sobre porque ele rompeu com o prefeito Marcelo Machado e porque ele está apoiando a candidatura de Janaína contra o candidato de Marcelo Machado, que ainda não foi escolhido, ou se foi, ainda não foi anunciado. Matheus, próximo assunto.
Próximo assunto, Donizete, volta aqui a nossa pauta. Pacajus.
Ei, Matheus.
Sim, diga.
Deixa eu dar uma informação que eu ia passando esquecido. Ontem houve um jantar em homenagem à Janaína após a posse dela, tá?
Jantar, certo.
Lá na residência do deputado Eunício Oliveira, para 120 convidados. O Ceará estava todinho lá, tá bom?
Certo, dada a informação.
E falaram muito de política, muito. Hoje nós vamos descobrir, estava lá Camila, Elmano, Eunício, Evandro Leitão, que estava em Brasília, candidato às eleições de Fortaleza, estão pegando fogo, tá bom? A bancada cearense estava em peso na homenagem à Janaína. Agora a gente pode virar de assunto.
Vamos virar o assunto, Donizete, e falar sobre Pacajus, que volta aqui a nossa pauta, porque a justiça determinou...
Voltou,
Donizete. A justiça determinou que a Câmara Municipal realize eleição suplementar para definir um novo presidente, viu?
É. Qual é a decisão? Você tem a decisão em mãos aí, dizendo o que é que a decisão diz, Matheus?
Tenho sim, Donizete. Deixa eu só abrir aqui um trechinho.
A Cristina, que é a atual presidente, era vice.
Sim.
O Todd Aguilmar renunciou à presidência para ser prefeito. A Câmara cassou o Bruno e o Todd virou prefeito. Mas houve erros, falhas no processo. Aí o Todd, ao renunciar ao mandato de presidente da Câmara, a Cristine, ela... O que é que acontece? Ela não pode ser presidente indefinidamente. Tem que ter nova eleição. Aí o Tó está fora da prefeitura, o Bruno voltou para a prefeitura, e aí eu não sei quem é que vai ser eleito presidente, não. Diga lá, Matheus, a decisão aí.
Decisão. Defiro o pedido liminar e determino que a requerida Cristina Joana de Almeida Rocha promova a realização de eleição suplementar para o cargo de presidente da mesa diretora da Câmara de Pacajus, num prazo de 5 dias, nos termos do artigo 28, para cumprimento de mandato até 31/12/2024, sob pena de multa diária de R$5.000, limitada a R$100.000, Donizete.
É, aí a Cristina Rocha vai ter que fazer nova eleição. A nova eleição, essa decisão é de segunda, não é? Segunda-feira, final da tarde.
Consigo ter acesso.
Terça, vamos dizer que terça, quarta, quinta, sexta, sábado. A eleição tem que ser feita até domingo ou marcada para segunda-feira, né, Matheus?
Pois é, Donizete, já tem que agir rapidamente.
E quem vai ser o candidato? Não se sabe ainda, ainda estão discutindo lá. O prefeito Bruno Figueiredo, que está no cargo, ele não cumpriu a ameaça dele lá atrás, você se lembra?
Sim.
Você sabe o que eu estou falando, né? Que ele ia renunciar para o Faguinho
Exatamente.
Vice assumir.
Isso.
E o filho dele ser eleito vereador, o Bruno Filho, e ser presidente da Câmara. Mas ele ia renunciar dia 2 de abril. Não renunciou.
Tá me esperando aqui.
Eu acho que ele não renuncia mais, não.
Não,
viu,
será?
Acho que não. Agora, a eleição da Câmara de Pacajus, a gente vai apurar hoje para saber quem é que são os nomes, e amanhã a gente dá quem vai ser o novo presidente. A eleição, o Tó não volta, até agora o Tó não teve... Ele rompeu a base dele, e o rompimento dele, ele ficou achando que poderia governar só, acabou nesse rompimento, perdendo força política e afastado sem retornar ao cargo de prefeito, numa ata que cometeu erros durante a cassação. Só que esses detalhes na justiça têm valor, né, Matheus?
Pois é. Vamos terminar?
Para a gente terminar,
vamos falar das eleições aqui em Fortaleza, tem novidade?
Tem, Matheus. Tem novidade. Solta maior fogo no Muturo. Muita expectativa com as eleições em Fortaleza, da escolha dos 200 delegados no domingo. A Luiziane Lins, diferente das previsões de Guimarães, Zé Ayrton, as forças tradicionais dentro do PT, que estão aliadas a Evandro Leitão, a Luiziane acredita que ela possa surpreender e conseguir maioria entre os 200 delegados. Ela vai ser uma... vai fazer história, né, Matheus, se isso acontecer.
Exatamente.
Uma vez, né? E os cálculos dos petistas é que o Evandro tenha 60% dos delegados num domingo. A Luiziane não acredita nesse índice, não acredita no favoritismo de Evandro e acredita que ela tenha um pouquinho mais do que a maioria. Que ela possa fazer 110 delegados. A maioria é 100, é metade, 110 ela teria a maioria. Seria uma derrota para todo o PT em Fortaleza. Nós temos 7 chapas disputando as eleições para delegados em Fortaleza. 7 chapas. E a Loura compete com 1. O Evandro com 4. São 5. Outra é do Guilherme e a outra chapa é da Larissa. Entre os pré-candidatos, só quem não tem chapa é Arthur Bruno. Ele só pegou fogo, né, Matheus? Pegou fogo.
Pegou fogo. A expectativa, então, para domingo, não é isso?
E eu tenho uma boa notícia para você e para todo o Cariri, Matheus.
Qual é?
Só tá bom fogo no Muturo. Do Paraná já está nas ruas pesquisando a primeira pesquisa eleitoral em Juazeiro do Norte, Matheus. Nós vamos divulgar na próxima edição do Jornal do Cariri.
Próxima terça-feira.
Próxima terça-feira. Quem será que aparecerá na liderança? Gleidson, Fernando Santana, David Raimundão, Germano Lima. São os 4 pré-candidatos à Prefeitura de Juazeiro. E a pesquisa é do Instituto Paraná, o Instituto, hoje o maior instituto de pesquisas do Brasil, Matheus. Será divulgado com exclusividade por nós aqui no programa Ceará News e pelo Jornal do Cariri e pelo CN7, pela Rede Plus, Matheus. Tá bom?
Tá certo. Tô indo
embora. A gente volta amanhã, Matheus.
Combinado, Donizete. Até amanhã.